Muito bem, chegamos aqui em mais um bloco do nosso Brasil Esporte Clube e hoje nós vamos discutir os destinos do futebol brasileiro. O Congresso Nacional analisa a Lei Geral do Esporte, que mexe com todo o mecanismo de funcionamento do futebol nacional, especificamente a relação entre jogador e clube. E para discutir esse assunto, nada melhor de quem lida com esse tema diretamente. Eu estou aqui na linha com o presidente da Associação Brasileira dos Executivos de Futebol, o Marcos Vinícius Beck Lima. Tudo bem, Marcos? É um prazer receber você aqui novamente aqui no Brasil Esporte Clube.
Tudo bem, Elias. É um prazer falar contigo, um prazer falar com todos os torcedores aí de Campinas e com os apaixonados pelo futebol e estamos aqui à disposição para tentar colaborar e contribuir com essa discussão.
Ô Marcos, durante a semana, na rodada do Campeonato Brasileiro, teve um alarido muito grande, jogadores fizeram protesto, a coisa não foi muito tranquila, né? Porque eles dizem que hoje, na atualidade, o contrato, quando é rescindido, o saldo restante tem que ser quitado pelo clube. Pelo projeto que já foi aprovado em uma das câmaras, né? Acho que no Senado, se eu não me engano, agora vai ter um rebaixamento de 50% desse valor. Agora eu queria pegar o lado de quem lida no dia a dia com os clubes. Porque você, antes de tudo, é um executivo de futebol. Essa medida pela saúde financeira dos clubes, Marcos, é uma medida necessária?
Bom, Elias, primeiramente é preciso entender todas as partes envolvidas e tudo que envolve esse novo projeto de lei. Na realidade, não foi aprovado ainda, tá? É um projeto de lei, como bem diz, né? É uma PL, e que foi aprovado na Câmara e falta agora ir para o Senado, tá? Então é justamente o contrário. Agora o Senado é que vai fazer vistas no projeto para ver se aprova ou não. Esse é o primeiro ponto. Então ainda não é... em definitivo, ainda precisa passar por algumas instâncias para que vire efetivamente a nova lei. Segundo ponto, que a lei, esse resumo que você fez aí dos 50%, dos 100%, não é também bem assim, tá? Primeiro que os contratos, eles só serão, ele só vai possibilitar que o clube faça a multa de 50% do contrato restante. Mas tem uma série de outras regras que não é tão simples assim. Então, como eu falei, precisa entender tudo desde o início. Então, por exemplo, contratos até 12 meses, paga-se 100% do contrato. Contrato acima de 12 meses, na hora da confecção do contrato, ele pode ser que a multa seja somente de 50%. Ou seja, se o atleta, na hora de fazer o contrato, exigir que a sua multa seja de 100%, ele vai poder fazer com que ela continue sendo de 100%. De um modo geral, Elias, o que acontece? Quando a regra mudou, lá na Lei Pelé de 1998, passou-se a exigir que os clubes pagassem sempre 100% dos contratos que restavam se mandasse um jogador embora. E isso, indiscutivelmente, foi muito nocivo ao futebol brasileiro, aos clubes de futebol brasileiro. Porque muito dessas dívidas hoje tem, provém disso aí. Porque os clubes, na falta de condições de pagar essas multas, acabavam que mandavam os atletas embora, e esses atletas acabavam conseguindo na justiça, amparados pela lei, a multa de 100% do que restava do contrário. Ora, se qualquer outro empregador, quando rescinde um contrato, recebe um valor proporcional ao tempo que resta, nada mais justo que se discuta isso, né, e que encontre-se o melhor caminho para todos. A gente tem visto muitos atletas se manifestarem e dizendo que eles querem também ser ouvidos, e é justo e é legítimo a sua reivindicação, afinal de contas são os principais protagonistas, e eu entendo também que os atletas não querem bater o pé e exigir que a multa siga sendo 100% em todos os casos, independente do prazo, tá, tá, tá. Até porque, né, Elias, quais atletas do futebol brasileiro têm um ano de contrato? É a grande maioria, né? Essa parcela de atletas de elite, de série A, série B, esses atletas têm uma condição diferenciada. Então, na verdade, essa lei ela vem para ajudar os clubes, mas de forma alguma a gente entende que vá prejudicar a quebradora maioria da realidade do futebol brasileiro.
Você não acha que indiretamente, ô Marcos, do jeito que você explicou, essa lei, no final das contas, não pode até proporcionar uma certa, vou usar o termo aqui, tá? Uma mobilidade social dentro do futebol brasileiro, ou seja, possibilitar que clubes médios e pequenos possam viabilizar um crescimento técnico, financeiro e administrativo? Porque com essas regras você há de convir que o caixa fica menos oneroso para os clubes.
Concordo plenamente, e não é só isso, Elias. Por exemplo, eu hoje sou o executivo de futebol do Cascavel. É um clube que joga Série D de dado, né? A gente, inclusive, né, vocês aí de Campinas devem ter lembrança recentemente aí da Copa do Brasil, a gente teve a oportunidade de enfrentar a Ponte Preta, e é um clube empresa, mas é um clube que tem, dentro da sua realidade orçamentária e de gestão, é um clube de Série D, tá? A gente vem de calendário cheio nos últimos 3 anos e temos calendário cheio para o ano que vem. Mas se nós não subirmos para a Série C esse ano, a gente não sabe se vai ter calendário para 2024. Ou seja, hoje eu não posso fazer contrato com nenhum atleta acima de 2023. Então, o ano que vem, por exemplo, todo atleta que eu for contratar vai ter que ser... Se eu tenho essa possibilidade de uma redução de multa ou de pelo menos uma negociação... que a lei não me impunha que eu tenho que pagar 100%, fica mais fácil de eu construir contratos um pouco mais longos, porque eu sei que se eu precisar rescindir esse contrato, a multa não vai ser tão grande como era antigamente. Enfim, é uma discussão ampla, uma discussão complexa, e obviamente que todas as partes envolvidas precisam ser ouvidas, e eu tenho certeza que todos sairemos dessa discussão mais fortalecidos. Vai se chegar um meio termo, tá, Elias? É importante que se ressalte que ninguém quer impor nada a ninguém, da mesma forma que eu vi alguns atletas dando entrevista falando isso, que eles não querem exigir nada, que não querem guerra, e não tem que ser. O futebol brasileiro vem evoluindo, vem crescendo em todos os sentidos. Agora nós estamos num ano muito importante, né, com a chegada das SAFs, agora essa questão do projeto. Só o fato de a gente estar mexendo numa lei que foi alterada em 1998, ou seja, 24 anos atrás, mostra que estamos evoluindo, que estamos buscando melhores condições de trabalho para todo mundo.
Qual será o papel dos empresários nesta negociação, Marcos?
Pois olha, nessa negociação, fatalmente os empresários também vão, até porque no projeto de lei tem algumas cláusulas, né, algumas regras a respeito dos empresários. Também é outra categoria que hoje tem um papel fundamental, é um papel que faz parte do organismo vivo que é chamado futebol. O empresário, o clube, o atleta estão todos no mesmo ambiente, no mesmo pote, e precisam também ser ouvidos, não tenha dúvida disso.
A gente sabe que geralmente as entidades empresariais, entidades de classe, elas ficam muito incomodadas quando tem do outro lado entidades que representam os trabalhadores, os sindicatos. O que não é o caso aqui no Brasil, ao contrário do que existe, por exemplo, na Itália, na Argentina, em que os sindicatos são muito fortes. Os sindicatos aqui no Brasil, dos jogadores especificamente, dos atletas profissionais, não têm a representatividade desejada. Talvez, Marcos, se existisse um sindicato forte e que pudesse viabilizar uma convenção coletiva ou um conjunto de regras mínimas para o convívio dos clubes com os atletas e os empresários, será que não seria até dispensável a existência dessa lei?
Olha, Elias, é uma pergunta delicada, cara. Eu entendo a sua posição, mas a gente, como não sou atleta, eu realmente, a gente sabe da atuação dos sindicatos pelo que a gente ouve, pelo que a gente lê, pelo que a gente conversa em conversas como essa que estamos tendo agora. Mas eu, na realidade, nunca precisei do sindicato dos atletas, né? O período que eu estive aí em São Paulo, trabalhando aí, eu sempre tive um relacionamento muito bom com o sindicato dos atletas aí, inclusive eles fazendo visitas aos clubes, enfim. Mas eu não tenho, confesso a você que eu não poderia dar uma opinião exata sobre isso, porque hoje a gente pode falar a respeito da BEX, né, que não é um sindicato, é uma associação, mas a gente representa os executivos, eu tenho certeza que a gente está aberto e preparado para uma conversa de alto nível com todas as partes envolvidas para colaborar nessa discussão.
Ô Marcos, na atual conjuntura da Lei Pelé, qual o quesito da Lei Pelé ou do Estatuto do Torcedor que às vezes você sente que atrapalha a atuação e o trabalho do executivo de futebol?
É difícil apontar uma situação ou outra, Elias, porque na realidade o futebol, você veja, né, cara, de 98 para cá muita coisa mudou, né? Então hoje, por exemplo, a gente convive aí com a questão da globalização, das redes sociais. Infelizmente, né, você sabe bem, você tá num centro aí importante no futebol brasileiro, de duas grandes equipes, duas grandes agremiações, com história, né, com uma camisa muito pesada, e hoje a gente tem as redes sociais que muitas vezes estão pautando as decisões dentro de alguns clubes, e isso preocupa demais. Nós temos hoje a questão da violência, então eu sei que existe também por parte dos jogadores essa preocupação, né, porque se por um lado estão procurando tirar alguns direitos, entre aspas, deles com a nova lei, também a gente vê a cada dia, a cada rodada, uma questão de violência cada vez mais presente no dia a dia do futebol, e também nada acontece. Tivemos ontem agora, né, o caso do Santos e Corinthians na Vila Belmiro, o Cássio foi agredido por um torcedor, o Brasil inteiro viu, tá ali a cara do agressor, e aí, será que vai ser preso? Será que vai ser banido? Será que vai ser proibido de entrar no estádio? Então, assim, a gente também se preocupa com isso. Toda hora a gente vê executivo de futebol, gerente de futebol, ser acuado em aeroporto, ser constrangido dentro do centro de treinamento, na saída do estacionamento. Então, existe uma preocupação muito grande, porque somente mexer na lei, é óbvio que ela é muito importante, mas a gente precisa pensar no global, precisa pensar no todo, porque a situação realmente está ficando muito preocupante.
Ô Marcos, que balanço que você faz da implantação da SAF no futebol brasileiro? Aliás, que feedback que você tem obtido dos executivos de futebol em relação a essa nova modalidade de administração?
Cara, é um caso parecido com essa, uma opinião parecida que eu vou ter com essa em relação à alteração na lei. Por quê? Porque é um negócio muito novo, é um negócio muito recente. A gente tem no Brasil hoje 2-3 casos emergentes, que é o Cruzeiro, o Botafogo e o Vasco, possivelmente, né? Temos aí a questão do Bragantino, temos o Figueirense, que já se transformou, temos o Futebol Clube Cascavel, que é um clube empresa, mas não é uma SAF. Cara, é um modelo muito recente, é um modelo que visa também desestrangular um pouco os clubes, no sentido de renegociar suas dívidas e buscar maiores acordos e prazos para o pagamento delas, atrair investimento para fazer com que os clubes maiores consigam trabalhar a curto prazo e fazer com que clubes menores e médios tem um investimento um pouco maior e consigam brigar e buscar um espaço maior no cenário nacional. É muito cedo para falar, Elias, não tenha dúvida disso. A gente tem acompanhado, a gente tem ouvido muita coisa, tem lido muita coisa, tem assistido algumas palestras a respeito do assunto, mas qualquer afirmação categórica e definitiva seria muito perigoso, porque a gente precisa esperar um pouco mais. O caso do Cruzeiro, por exemplo, é um investimento, né, onde a gente tem à frente o Ronaldo. É uma situação diferente do Botafogo, que é um investimento estrangeiro, que está à frente da SAF do Botafogo. Então, cara, a gente precisa esperar um pouco, ter paciência, acompanhar. O fato é que, do jeito que estava, não podia continuar. Principalmente esses clubes com dívidas maiores e clubes de uma camisa muito importante.
Mas você não teme uma reação mais virulenta, uma certa sabotagem em relação dos dirigentes estatutários? Porque com a chegada da SAF, essa galera vai perder poder, né, o Marcos?
É a tendência, né, Elias? Mas eu acho que, cara, é um processo natural, é um caminho natural, não tem como. Esses clubes que centenários, grandes, com história, se não partir para esse modelo de gestão, seja através da SAF ou não, vai ficar para trás. O modelo de gestão estatutária, o estatutário sempre vai ser importante, sempre vai ter o seu papel. Mas é preciso que os departamentos, e principalmente aqueles que mexem com a paixão, e aí no caso é o futebol, precisam ser profissionalizados urgentemente, senão esses clubes grandes vão acabar ficando para trás.
Que fatores que você enumera que são fundamentais, que existem em um clube de futebol que é administrado no método empresarial e que acabam fazendo a diferença num campeonato tão deficitário como esse, por exemplo, que o Cascavel disputa da Série D do Campeonato Brasileiro?
Olha, Elias, eu penso que a nossa grande vantagem aqui é justamente essa questão de nós não termos aqui o dirigente estatutário, tá? Embora seja um clube empresa e a gente tenha aqui mais de 100 acionistas do clube, esses acionistas não fazem o dia a dia do clube, né? Então, nós temos o presidente, 3 ou 4 diretores que são mais presentes no dia a dia do clube, mas as decisões são tomadas como uma empresa, porque todos esses acionistas que tocam o clube são empresários bem-sucedidos. Então, eles tentam trazer os modelos de gestão de suas empresas para dentro do clube. Então, a gente aqui, só para te dar um exemplo, a gente está praticamente há 2 anos com o mesmo treinador. Mesmo tendo alguns momentos de mais dificuldade, uma sequência de derrotas, a gente segue firme na nossa convicção. Nós temos jogadores aqui que estão há 4 anos no clube. Nós temos uma base aqui, desde que eu cheguei, 2020, a base do time é a mesma, né? Então, em que outro clube aí de Série B, pegando, por exemplo, os mais próximos de você aí, que faz isso, que tem esse planejamento? Porque a gente sabe como é que é. Você perde 2, 3, 4 partidas seguidas, troca-se tudo. Manda embora 10, 12 jogadores, troca a comissão técnica, e a cada temporada você tem 3, 4 comissão técnica diferente. Aqui nós estamos indo para o final da temporada de 2022, e o treinador, ele assumiu o time aqui no final de 2020, ou seja, vai fazer quase 2 anos que é a mesma comissão técnica e o grupo de jogadores também.
Voltando àquela questão da mudança proporcionada pela Lei Geral do Esporte, esqueci até de fazer uma pergunta, vou fazer para você, Marcos. Você acha que, se todas essas mudanças forem implementadas, você não acha que diminui muito a possibilidade, vou usar uma gíria aqui do futebol, tá? Do jogador sentar no contrato? Porque ultimamente é o seguinte, né? Se o cara não dá certo, ou não tem punch, não tem ânimo pra cumprir o contrato com o clube, ele pede a rescisão, pega aquela bolada, o empresário também se sai muito bem. Você não acha que essas mudanças também podem mudar com que esse... Não tô dizendo que é a maioria, tá? Não é. Mas essa parcela de jogadores preguiçosos, ou que por vezes não têm uma postura profissional, eles vão pensar 2 vezes antes de tomar esse tipo de atitude?
Ah, com certeza, né, Elias? Eu concordo contigo. Não é a maioria, muito pelo contrário, é a grande minoria, mas infelizmente acontece sim. Às vezes o jogador se sente injusto por algum motivo ou outro, mas eu tenho certeza que essa mudança pode sim levar uma reflexão maior. E como eu tenho falado, né, cara, a gente tá aqui para contribuir e precisa encontrar um meio termo aí que fique bom para todo mundo, mas eu concordo sim, a sua afirmação faz todo sentido.
Para terminar, Marcos, a Associação de Brasileira de Executivos de Futebol tá aí de vento em popa, porque vocês conversam, né, certeza, trocam ideias, como é que vocês veem o futebol brasileiro hoje? Vocês acham que a figura do executivo de futebol melhorou o futebol brasileiro? E até que ponto isso melhorou? Ou ainda falta melhorar muita coisa?
Elias, a gente conversa sim e muito, né? Inclusive a gente teve o nosso último encontro agora presencial, foi nessa última segunda-feira, agora dia 11, aí em São Paulo, na capital. O evento foi realizado no estádio do Morumbi, gentilmente cedido pelo São Paulo Futebol Clube e pelos seus executivos que fazem parte da BEX. Não temos nenhuma dúvida de que a gente vem contribuindo para o crescimento e para a profissionalização do futebol brasileiro, desde que a associação existe, que é 2011. Isso é nítido, é notório, até porque, até antes da associação existir, poucos contatos existiam entre os profissionais da gestão, no caso os executivos, gerentes, coordenadores, e depois disso, hoje o networking que existe entre nós, associados da BEX, é imenso. Todos os executivos... Por exemplo, para você ter uma ideia, Elias, hoje a gente é em 95 executivos afiliados. Desses 95, 69 estão empregados. Na Série A do brasileiro, 14 clubes têm filiados na BEX. Na Série B, mais da metade dos clubes têm afiliados da BEX. Na Série C, tem afiliados da BEX. Na Série D, tem afiliados da BEX. Fora do Brasil, na MLS, nos Estados Unidos, tem afiliados da BEX. E tem o Edu Gaspar no Arsenal, da Inglaterra. Então, hoje, o fluxo de informação e a parceria e a lealdade que existe entre os executivos, ela é enorme, coisa que não existia 10, 12 anos atrás. Então, o fluxo de informações, as contratações, não existe mais hoje o que existia antigamente de jogador assediar jogador de outro clube, roubar jogador de outro clube. Isso faz até com que não exista o antigo chamado leilão, né, que se fazia de salário. Hoje as informações ocorrem muito mais naturalmente entre a gente. Então, não tenha dúvidas de que a gente tem contribuído e o futebol melhorou muito nesses últimos anos em função disso. Agora, tem ainda muita coisa a melhorar, sim. Como eu tenho falado para você, existe uma preocupação muito grande da nossa parte com essa questão da violência e redes sociais, e isso não é somente contra executivos, é contra executivos, treinadores, atletas, presidentes de clubes, patrimônio dos clubes, que a toda hora são vandalizados por conta de mau resultado. Então, assim, a gente está muito preocupado, sim, falamos sobre isso na última segunda-feira, que a gente precisa, inclusive tivemos uma palestra no penúltimo encontro nosso com o Dr. Paulo Castilho, né, que é da Segurança Pública de São Paulo. Então a gente tem uma preocupação muito grande, sim, porque se não acontecer alguma coisa, se não for feita alguma coisa num espaço curto de tempo, nós tememos aí que uma tragédia possa acontecer.
E eu falei que era a última, mas você deu o gancho para uma outra pergunta. Você confirma, então, as redes sociais influenciam na gestão, na condução dos clubes no Brasil?
Infelizmente.
E em que tipo de decisão, Marcos? Em todas?
Não, eu não vou dizer que em todas e nem posso generalizar, né, Elias? Mas a gente sabe que muitos dirigentes, principalmente estatutários, acompanham redes sociais. A gente sabe que muitas vezes o que é dito, quando existe uma rejeição a um nome, a uma contratação ou uma campanha nas redes sociais pedindo a demissão de um jogador, de um treinador, de um executivo. A gente sabe que o dirigente acaba se deixando levar por isso, o que não deveria, mas infelizmente acontece. Então é nesse sentido. E muitas vezes a gente, bom, brigas de torcida são combinadas nas redes sociais. Elas são programadas, são agendadas por redes sociais. Todo mundo sabe, todo mundo tem acesso, todo mundo sabe. Então, e no entanto, nada vem sendo feito. Inclusive, jogar com torcida única pode resolver? É outra reflexão. Porque aqui no Paraná, pelo menos, não tem um jogo clássico que não tem briga na região metropolitana de Curitiba. Ou seja, essa briga não acontece no estádio, não acontece depois do jogo. Pode fazer com torcida, você pode fazer sem torcida, com portões fechados, vai ter briga. Então, será que torcida única é a solução? Fica a reflexão.
É com essa reflexão pertinente que nós terminamos o nosso papo, a nossa conversa com o executivo de futebol do Cascavel e presidente da Associação Brasileira de Executivos de Futebol, o Marcos Vinícius Beck Lima. Marcos, muito obrigado, novamente obrigado por dar e fornecer informações preciosas aqui para o ouvinte da Rádio Brasil.
Eu que agradeço, Elias. Um grande abraço a todos vocês, a todos os torcedores de Campinas. Um bom final de semana a todo mundo aí. Estamos sempre à disposição, tá bom?
O intervalo comercial vem aí, a gente volta já.